Efésios capítulo 2, eu vou ler a palavra do Senhor. Nós pregamos Efésios capítulo 1 algumas semanas atrás, na verdade duas. Depois pregamos Colossenses, falando sobre a união com Cristo. E agora voltamos ao capítulo 2, ainda sobre a união com Cristo. Tenham paciência, nós vamos ler o capítulo todo. Ouçam a palavra de Deus, permita que ela fale aos vossos corações. Capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para convosco, para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, o que também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, somos gratos ao Senhor pela Tua Palavra nesta manhã. Eu peço ao Senhor que o Senhor nos ajude a entendermos a Tua Palavra, a aplicarmos, ó Deus, cada parte dessa mensagem que o Espírito Santo escreveu através de Paulo para cada um de nós. Dá-nos, ó Deus, então, em nome de Jesus, a Tua graça. Amém. Meus queridos irmãos, o tema é a imensurável graça que nos une, a união com Cristo, a imensurável graça que nos une. Quem aqui já passou por um, que a gente chama em inglês de reality check? Quem já passou por uma situação em que ouviu algumas verdades e caiu na real? Talvez você, quando eu faço essa pergunta, você volta lá para a realidade dos seus pais, em algumas conversas com seu pai ou com a sua mãe, ou alguma situação de alguém mais velho, em que alguém mostra para ti qual é realmente a realidade da vida. Uma dessas reality checks é uma criança que essa semana falou para a mãe: pronto, cansei, acabou tudo, não quero mais morar aqui, eu vou morar na casa do vizinho lá, não sei de onde. E a mãe disse: ok, você pode ir embora, então você pega a sua, a única coisa que eu vou deixar você levar é a sua escova de dente, vai precisar dela. Então você pega a sua escova de dente e vai embora para a casa do vizinho, mas você não vai levar nada e não pode voltar. A menina foi lá em cima, voltou, e depois de pensar muito, disse para a mãe: mãe, eu pensei bem, vou ficar em casa. O fato de nós precisarmos de uma checagem da realidade é natural do ser humano. Parte do que Deus quer fazer conosco ao fazer-nos lembrar do que Ele fez é um reality check. E o que Paulo está fazendo aqui com a igreja de Éfeso e com a igreja de Cristo no geral é um reality check. Se antes ele mostrou para nós o mistério da vontade de Deus feita antes da fundação do mundo, agora ele sai desse ambiente enigmático e misterioso para nós, mas que nos foi revelado, para o dia a dia. Depois de falar da verdade que sai do coração de Deus, ele vai para a nossa experiência. É isso que aconteceu convosco. É isso que vocês precisam lembrar. E isso é um reality check. Em outras palavras, o que ele está fazendo é: lembre-se de quem vocês eram antes da união com Cristo. Lembre-se o que Cristo fez contigo quando Ele se uniu convosco. E a partir desta memória, desse entendimento, desse reality check que nós vamos fazer em nossos corações, a única atitude que nós temos diante dos outros é uma atitude de humildade e de união. Paulo vai colocar todo mundo no mesmo lugar e vai fazer frase por frase nos lembrarmos de onde nós saímos, o que nós éramos. Porque de alguma forma, ao lembrarmos ou lermos o capítulo 1, se o capítulo 1 existisse sozinho, havia um perigo, e por isso que Deus revela as coisas de maneira perfeita. Havia um perigo de pensarmos: olha, que bênção, olha que maravilha, olha que coisa boa, eu fui predestinado, eu sou eleito, e de alguma forma entrar algum tipo de arrogância no teu coração. Mas ao mesmo tempo que ele revela os mistérios de Deus, ele vai para a prática para te dar um reality check e te colocar no nível de todos os outros irmãos que sofrem pelas mesmas coisas através dos tempos. É por isso, meus irmãos, que logo no começo, o apóstolo Paulo nos fala que o foco disso tudo é a união com Cristo. Talvez você leu esse texto várias vezes, e por nós sermos protestantes, eu já disse isso na outra mensagem, por sermos evangélicos, reformados, o nosso olho vai para o versículo 8, pela graça nós somos salvos por meio da fé. Sim, sem dúvida nenhuma, isso está lá, mas há algo maior do que isso, porque é aquela equação matemática, é o que está contido. Cada elemento disso tudo é verdade, mas está contido numa verdade maior, que é a união com Cristo. Eu vou mostrar isso para os irmãos. Primeiro ele nos fala quem nós éramos. E ele fala que a união com Cristo nos uniu. E depois ele fala agora quem nós somos e o que isso significa para a nossa união. Ok? Nós estávamos, lembre-se que Ele vos deu vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Antes da união com Cristo, meu irmão, nós estávamos mortos nas nossas transgressões, completamente dominados por elas. Não havia força de vida em nós, não havia bem em nós, não havia bondade em nós, a não ser pela graça comum de Deus, mas essa bondade então não lhe agrada, porque ela é suja pelo nosso próprio pecado. Ela é de benfeitoria para a humanidade, mas ela não tem valor nenhum diante de Deus. Nós estávamos no curso deste mundo. Antes da união com Cristo, meus irmãos, todas as pessoas que nascem no pecado estão debaixo do poder de Satanás. Aquele que rege o sistema do mundo, ele não é senhor do mundo, ele rege o sistema do mundo porque ele mente desde o princípio, ele engana e ele rege pelo engano e pela mentira o coração daqueles que são pecadores. Ele é dele e desse espírito que age e atua nos filhos da desobediência. Antes da união com Cristo, meus irmãos, apesar de sermos escolhidos eternamente, antes da união com Cristo, nós éramos isso, pecadores, mortos nos nossos pecados, regidos por Satanás, e vivíamos desta forma, debaixo da ira de Deus, filhos da desobediência. Nós também andávamos segundo a inclinação da nossa carne. Antes da união com Cristo, a gente pecava e nem sentia nada. A gente indulgia a nossa carne e muitas vezes achava até satisfação nisso. Antes da união com Cristo, os nossos pensamentos eram obscurecidos por Satanás. Haviam cadeias que prendiam o nosso pensamento, que não permitiam que o nosso pensamento visse em coisas óbvias e claras diante de nós. Como, por exemplo, o universo. Esse mundo que Deus criou, e que não há hipótese que tudo isso que nós vemos seja caos ou chance. É uma coisa tão simples, mas que o poder de Satanás na mente das pessoas os impede de ver a coisa mais óbvia do mundo, que há organização em todo o sistema do universo, e não caos. Mas por causa da cegueira de Satanás, nós não conseguimos ver isso. Nós não conseguimos ver que não podemos viver sem Deus. Nós não conseguimos ver que a palavra de Deus, ela traz satisfação para a alma, porque nós acreditávamos que a satisfação vinha de nós mesmos. Nós não conseguimos ver. Foi por isso que René Descartes disse que as grandes mentes são capazes das mais altas e excelentes ações e pensamentos, ao mesmo tempo que são abertas para as maiores aberrações. O ser humano, apesar de ter pensamentos excelentes, ele é conduzido pelas aberrações que impede ele de ver até mesmo o que é óbvio. Deus. Por isso que João Calvino disse que o que ele nos mostra, o que Paulo está querendo fazer aqui, meus irmãos, é lembrar quem nós éramos, para de alguma forma quebrar a nossa justiça própria. Lembrar quem nós éramos, para de alguma forma fazemos pensar que tudo aquilo que aconteceu conosco é resultado do amor de Cristo para conosco, da união dele para conosco, da graça dele para conosco. Até mesmo a fé que temos não é uma obra nossa, é dom de Deus. O que Paulo quer fazer é quebrar o nosso ego cheio de justiça própria, para então haver unidade entre nós, porque somos realmente iguais. É por isso que João Calvino disse: tamanho é nosso orgulho inato, ou seja, que nasce conosco, que sempre parecemos justos, retos e sábios e santos, e até estamos convencidos por evidências claras em nós mesmos, até que as evidências claras nos mostram a nossa injustiça, a nossa vileza, loucura e impureza. Não estamos ou não seremos convencidos, entretanto, se olharmos para nós mesmos e não para o Senhor também. Ele é o único padrão por meio do qual essa convicção pode ser produzida. Pois visto que somos naturalmente propensos à hipocrisia, qualquer aparência vazia de justiça é o bastante para nos satisfazer, em vez da justiça propriamente dita. Eu gosto dessa última frase. Qualquer natural propensão que nós temos é a hipocrisia. E nos satisfazemos com qualquer aparência de justiça. É por isso que Paulo quer mostrar de onde a gente veio, para nós não nos satisfazermos com qualquer aparência de justiça. Deus não quer que a gente se satisfaça com hipocrisia. Deus quer que nós nos lembremos quem nós éramos, o que aconteceu conosco, para valorizarmos o que Ele fez conosco nas outras pessoas também. Em outras palavras, Paulo não quer que nós estejamos satisfeitos com hipocrisias e divisões. Ele quer que nós lembremos o que Cristo fez por nós. Cristo fez isso por nós. E houve até uma discussão na Reforma, perguntando por que a gente não pode só fazer a ceia de maneira memória, se essa é a sua memória, e essa é a discussão, se era só memória, por que a gente não pode fazer ela só espiritualmente? Por que a gente tem que comer o pão e beber o cálice? E Bullinger então responde: ora, a gente não faz a coisa só na nossa cabeça, porque nós somos fracos e Deus conhece o nosso físico, a gente precisa tocar, comer, sentir o gosto do vinho descendo em nós, para lembrarmos o que Cristo fez conosco. Nós precisamos disso, nós precisamos do poder do Espírito Santo o tempo todo, a palavra de Deus, os nossos irmãos, para lembrarmos, meus queridos, que nós éramos escravos do diabo antes da união com Cristo, e que estávamos mortos, que não tinha gosto, mas quando o pão foi enxertado em mim, quando o vinho lavou os meus pecados, quando Cristo entrou em mim, a raiz de todo o mal foi destruída, quebrada. Ainda há mal em mim, mas graças a Deus, Cristo habita em mim, e já não sou mais a mesma pessoa. Não posso. No entanto, meus irmãos, mesmo com tudo isso, nós somos tão obstinados que precisamos constantemente dessa lembrança. Nós éramos escravos do diabo, o nosso pensamento era distorcido, para nós não voltarmos no pensamento antigo, precisamos lembrar que o nosso pensamento era tomado, as nossas políticas, a nossa sociedade, a maneira como agíamos com os outros, a maneira como eu lia o mundo, a maneira como eu via todas as coisas, tudo isso era manchado pelo meu pecado, pelo meu egoísmo, pela minha carne. Mas Cristo, quando Ele se uniu comigo, Ele me abriu os olhos. Ele me abriu os olhos. Eu era filho da ira. Eu era um filho da ira. Eu era um filho da ira tanto quanto Hitler. Eu era um filho da ira tanto quanto as pessoas mais horríveis na história da humanidade. Eu era um filho da ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, como aqueles israelitas que vieram para a festa sem estarem preparados, mas Deus sendo rico em misericórdia, Deus sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, olha o que Ele fez, e aqui é o coração desse capítulo, meus irmãos, versículo 5, nós estávamos mortos em nossos pecados, mas Ele, nas nossas transgressões, nos nossos delitos, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. A sua versão diz juntamente com Cristo? Diz? Por que eles têm que traduzir, colocar mais uma palavra aí? Porque essa palavra não está no grego. Por quê? Para mostrar que Paulo está falando sobre a união com Cristo. Na união com Cristo, você recebeu vida. Na união com Cristo, você foi ressurreto. Na união com Cristo, como disse o versículo 5, você recebeu tudo isso, e isso, essa união com Cristo é graça. Essa graça foi nos dada, meus irmãos, para mostrar nos séculos que virão, ou seja, o tempo que estamos vivendo até a volta de Cristo e eternamente, a suprema riqueza da sua graça. A suprema aqui, meus irmãos, a ideia de suprema é imensurável. É por isso que o tema da mensagem nesta manhã é a imensurável graça que nos une. Eu estava morto, pútrido nos meus pecados, mas Cristo veio habitar em mim. Eu estava debaixo da ira, eu era um filho da ira, Satanás controlava o meu pensamento, a minha carne queria o mal, o meu pensamento era distorcido, mas Cristo veio habitar em mim. E Ele me fez assentar nos lugares celestiais, e mais uma vez, Paulo termina o versículo 6, em Cristo Jesus, união com Cristo. Isso tudo Ele fez para mostrar quem Ele é imensurável. A bondade dEle não tem fim, ela dura de geração a geração. A gente leu naquele salmo que nós lemos na semana passada, a palavra hesed no hebraico, ela é traduzida como bondade, como amor, de várias formas no Novo Testamento. Com certeza Paulo está falando disso, porque é uma alusão ao Velho Testamento. Olha, aquilo que a gente ouviu nas Escrituras o tempo todo sobre o braço forte do Senhor, a mão forte do Senhor, a bondade de Deus, é isso que aconteceu conosco. Aquela mão forte, poderosa, que salvou o povo do Egito e deu-lhes uma Páscoa, é isso que aconteceu conosco. Nós tivemos a nossa Páscoa, Hebreus vai dizer isso. A bondade de Deus foi derramada sobre nós. Isso para mostrar a graça de Deus no universo. Por isso que o versículo 8 ele fala, pela graça sois salvos, mediante a fé. Ou seja, a graça é o que Deus usa no seu caráter, na sua bondade, para nos salvar. A união com Cristo é a aplicação dessa salvação. E o veículo dessa salvação é a fé, que Deus também nos deu nesta união. Você não criou fé no seu coração e depois Deus agiu na tua vida. O Espírito te convenceu da justiça, o Espírito te convenceu da justiça e do juízo, da condenação. Você não criou isso em você mesmo. A tua fé não é uma espécie de obra que você cria para ganhar a salvação. A tua fé é um dom de Deus. Foi Deus que te deu. Nela tu cresces, é óbvio. Você cresce, trabalha, você trabalha com temor e tremor a tua própria santificação, e é fruto do Espírito isso. Não estou aqui falando, não estou falando da santificação de modo sinergista, mas quero mostrar que nós somos chamados a agir. No entanto, nenhuma dessas ações é possível sem que Deus derramasse em nós uma união mística com Cristo. A própria união é a ação da graça. A própria fé, que é o veículo de salvação, é graça, pois é dom de Deus, e isso nos é dado em Cristo. Foi Cristo que fez isso no versículo 5. Isso não vem de nenhuma obra nossa, para que ninguém pense, que ninguém se glorie. O que quer dizer isso? Para que ninguém pense que é mais importante do que o outro. Para que ninguém pense que é mais. Para que ninguém pense que por fazer isso ou aquilo, eu sou um crente melhor. Eu sou mais crente porque eu faço isso, isso e isso. Eu sou mais santo. A nossa natureza é igual. Da mesma forma que a nossa salvação é igual. Por isso que no versículo 11 o apóstolo Paulo fala: lembrai-vos que outrora vocês eram gentios, vocês estavam separados, até os judeus tinham um certo preconceito contra vocês, vocês estavam sem Cristo, vocês não tinham Messias, vocês não estavam dentro da comunidade de Israel, vocês nem conheciam as promessas, vocês estavam sem esperança, sem Deus nesse mundo. Mas em Cristo, mais uma vez, em Cristo, na união com Cristo, vocês estavam longe e vocês foram aproximados pelo sangue. Ele é a paz que de judeus e gentios fez um só povo. Não há Israel somente lá na Palestina, há Israel de Deus espalhado sobre toda a face da terra. Já não há dois povos, é um só, em Cristo Jesus. Ele é a nossa paz, é Ele que trouxe a reconciliação, é nessa união que a separação que existia entre nós foi destruída. Ele aboliu na lei os mandamentos na forma de ordenanças, ou seja, aqueles rituais. A lei que foi abolida não é a lei eterna de Deus, a lei que foi abolida são os rituais que separavam um povo de outro. Aqueles rituais foram abolidos. Veja o texto é claro, né? A lei foi abolida na forma daquelas ordenanças, para que de dois povos se criassem um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Vocês conseguem ver o que Paulo está fazendo? Todos nós éramos perdidos, mortos, dominados por Satanás, escravos do nosso pensamento e da nossa carne, mas Cristo se uniu conosco, e ao se unir conosco, Ele nos fez um povo só. Ao se unir conosco, Ele evangeliza aos que estavam longe, Ele evangeliza aos judeus que estavam perto, para que os dois tenham acesso a um Pai em um só Espírito. Todos nós já não somos estranhos, não somos peregrinos, agora somos todos cidadãos, nós somos da família de Deus. Lembra do capítulo 1, quando Paulo fala que a união com Cristo nos trouxe a adoção por Deus? Ele volta a falar disso agora, nós somos da família de Deus. É por isso que ele vai falar sobre a estrutura da família lá no capítulo 5. Nós somos da família de Deus. Nós somos da família de Deus de tal forma que todos nós edificados no Evangelho, a fundação, vamos ser construídos como um santuário para Deus. Nós somos então dentro da união, a união com Cristo é individual, mas ela nos leva para essa glorificação que Deus quer fazer em nós, de construir para si um só povo, reconciliar em nós todos um só povo. Isso faz parte da nossa reconciliação. Nós somos edificados, nós somos ajustados, nós somos um edifício que bem ajustado cresce para a glória de Deus, cresce para ser edificado por Deus. Portanto, meus irmãos, a união com Cristo é a imensurável graça de Deus que nos une para a glória de Deus. A união com Cristo é a imensurável graça de Deus que nos une para sermos um edifício onde Deus habita. Nós, Pedro vai usar a mesma linguagem, João vai usar uma linguagem parecida, todos os apóstolos vão falar essa mesma mensagem, que nós unidos em Cristo, estamos sendo construídos como um povo para a glória de Deus. Esse texto traz uma realidade que nós todos precisamos lembrar. É por isso que tomamos a ceia juntos. Nós precisamos lembrar quem nós éramos e o que Cristo fez por nós. E ao lembrarmos quem nós éramos, nós também valorizamos aquele a quem Deus salvou. Nós amamos o nosso irmão, nós valorizamos o nosso irmão, porque ele também foi comprado pelo mesmo sangue precioso que eu fui comprado. E se nós lembramos quem nós éramos, e que só foi somente a graça de Deus que fez ser quem nós somos, nós valorizamos o nosso irmão, porque sabemos que não há nada de valor em nós mesmos que nos garante quem nós somos hoje. Sem a união com Cristo, terias uma família? Sem a união com Cristo, tu terias uma igreja? Olhando para mim mesmo, para a minha própria vida, eu me pergunto, sem a união com Cristo, eu estaria vivo hoje? Sem a união com Cristo, as mais doces ações de amor e de carinho, que são multiplicadas na comunidade de Cristo, eu não teria nada disso. Sem a união com Cristo, eu não poderia chorar no ombro de um irmão. Sem a união com Cristo, eu não seria ninguém. Eu seria um destituto sem Deus nesse mundo. Mas Cristo se uniu a nós. Não é a primeira vez que Deus chama a atenção da igreja de Éfeso para lembrar de onde saiu. Perdão. Não é a última vez que Deus faz isso. O próprio Senhor Jesus vai dizer para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2, creio eu no versículo 4, lembra-te de onde saístes. Em outra palavra, lembra de quem tu eras. Senão uma constante memória da verdade, da união de Cristo em nossos corações, da união com Cristo em nossos corações, há uma tendência muito grande nossa, de como a igreja de Éfeso, perdemos o primeiro amor, e nos acostumamos com a graça, nos acostumamos com o irmão que está sempre lá para me ajudar, nos acostumamos com as coisas que são tão milagrosas, mas que agora nós tratamos como se fosse o dever dos outros. Hoje, nós precisamos lembrar de onde nós saímos. Nós precisamos lembrar que somos o que somos, porque Cristo se uniu conosco. E ao fazer isso, Ele destrói qualquer pretensão de hipocrisia, de justiça própria, que possa de alguma forma satisfazer os nossos egos, mas que não alimenta a nossa alma. Hoje, nós nos dobramos e dizemos, louvado seja Deus. Foi Deus, não fui eu. Foi Deus, foi Deus. Foi Cristo que se uniu comigo. Não fui eu que fui atrás dele. Foi ele que me trouxe a ele. Foi ele, e como diz a carta de João, o Evangelho de João, foi ele que me arrastou para a cruz. Foi ele. Lembra-te, meu irmão, da onde tu saíste. Lembra-te de onde vieste, para não cair na justiça própria, nem na falta de compaixão, nem na falta de valor, para aquilo tudo que Deus faz conosco em nossa comunidade. Lembra-te, foi Cristo que se uniu conosco, e Ele não se uniu só comigo, Ele se uniu com todos nós. Vamos ficar em pé e vamos orar. Santo Deus, o desejo do Espírito ao inspirar Paulo era com certeza nos mostrar quem nós éramos, para valorizarmos a Deus o povo que nos tornamos. E bem ajustados a Deus, nós queremos viver para a tua glória. Traga-nos, ó Deus, a verdade da união com Cristo, para que como cristãos nós estejamos bem ajustados em Cristo e uns para com os outros. Que o amor de Deus Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito seja com todos aqueles que pela imensurável graça de Deus foram unidos com Cristo, hoje e para todo sempre. Amém.